A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Esse é o Escala Brasileira, primeira parte com Marcos Viana. Tudo bem, Marcos?
Grande prazer estar aqui hoje.
Finalmente, né? Olha que a gente engendrou essa entrevista, mas agora deu certo.
Deu certo. Não teve nem os aviões impediram de chegar.
Nem um avião com problema.
Nem impediu a gente descer em Brasília.
E foi até rebocado o avião, né?
Até rebocado, mas viemos.
Tá certo, vamos lá. A gente fala aqui no programa desde o início sobre a formação musical. Seja a formação afetiva ou a formação técnica. Então, vamos começar com a formação afetiva, porque você, até os 13 anos, não tinha se decidido pela música. Mas você estava sendo alimentado com música em família, né? O que te vem na memória afetiva da música?
Isso é muito interessante contar, porque eu só descobri isso anos mais tarde, que a minha verdadeira iniciação musical não foi tocando um instrumento. Porque, na verdade, eu não me tornei um grande intérprete. Eu não sou aquele cara de violino que toca Paganini. Eu sou o quê? Um fazedor de trilhas sonoras. E o que é a trilha sonora? A trilha sonora é ouvir, é o som da imagem. Então o que é a trilha? A trilha é a imagem sonora. E eu creio que a minha carreira começou aos 13 anos, quando eu comecei a estudar violino, obrigado pelo meu pai, porque eu não queria saber de música formal, eu gostava da magia. Na verdade, minha iniciação foi aos 5, porque eu tive a sorte de ter um pai que era o revisor e o assistente de Vila Lobos. Vila Lobos é o cara, assim, ele só não nasceu nos Estados Unidos, senão ele teria sido, assim, o maior compositor de trilha sonora de filme. Porque a música de Vila Lobos, ela respira. Quem já ouviu Irapuru, Suíte Amazonas, Erosão, essas obras de grande orquestra dele, sabe que
Baquianas, né?
As próprias Baquianas.
A trilha sonora é pura, né?
É trilha sonora.
Ela evoca imagens, tanto quanto se ouve.
Eu lembro muito, vou contar para você um dos caras. Meu pai recebia os discos, meu pai era revisor das partituras. E o Villa-Lobos mandava para ele os... Ele tinha separado o Villa-Lobos quando ele conheceu minha mãe e veio para Belo Horizonte. Então tá, mas ele ainda mantinha aquele contato. E eu não me esqueço, eu sou de uma época que não havia televisão. Quando eu tinha 5 anos, não tinha televisão. Mas tinha um negócio chamado toca-disco, com caixas boas.
Eu lembro dele,
ele recebeu na vitrola um disco do Villa-Lobos da suíte Erosão, que é um negócio que conta o nascimento do Rio Amazonas. E eu, com 5 anos de idade, ouvindo aquela música que parecia o fim do mundo, eu entrava em lágrimas e perguntava: pai, o mundo está acabando. Aí ele falava: não, meu filho, o mundo está começando. Isso é a formação do rio. A terra ainda está cheia de vulcões, os rios estão nascendo. Aí eu, pequenininho assim, eu via aquilo, fechava os olhos, e mal sabia eu que eu estava tendo minha iniciação em imagem sonora. É incrível como a vida deu volta. Eu fiz até direito, sabe, Jéssica Trevisano? Até direito, fui quase até o fim do curso, para depois chegar no final e trabalhar com imagem sonora. O violino, que tinha sido assim, uma tentativa de aprender música, ficou sendo assim a forma de eu me expressar junto com a voz, mas na verdade mal sabia eu que eu ia trabalhar com música eletrônica, música para televisão, música para cinema, música para comercial, para documentários, música para imagem, né? Seja ela comercial ou de ficção.
Qual é desses discos teus que nós temos aqui, qual das músicas você vai chamar que teria uma relação assim com essa primeira parte da tua vida?
Com a primeira parte da minha vida... A minha primeira parte, eu peguei aquela época dos grandes festivais já no final. E foi quando eu saí de estudante de direito e tocando na orquestra do conservatório que eu descobri que eu comecei a compor letras. E aí eu comecei a fazer músicas, meus ídolos, Edu Lobo, aquela época dos grandes festivais. Eu toquei, acabei tocando, começando a exercitar o bardo, que é diferente do compositor de trilhas. O bardo é aquele cara que faz letras, que faz música, né? O cantador de canções, né? Então, foi quando eu comecei exercitando antes de virar esse cara das trilhas. Eu nem sei como definir minha primeira fase de vida, porque foi a fase dos festivais. Talvez desse. Uma coisa que me lembra uma época de festival é tocar uma música minha mais brasileira, uma coisa assim, mais da época dos festivais, com letra. Eu tocaria aqui, falaria para você, antes dos meus grandes sucessos, uma música como bem brasileira, como a minha parceria com Fernando Brant, chamada Brasileira.
Você está acompanhando Escala Brasileira na Rádio Senado. Convidado de hoje, Marcos Viana. Marcos, é impossível ouvir todo no programa de hoje, não vai dar tempo de ouvir tudo que a gente teria para ouvir, para as pessoas relembrarem só da tua obra de televisão, quanto mais cinema e tudo mais. Agora, tem uma trilha que realmente marcou uma época, porque ela não só pelo sucesso que o produto foi, que a novela Pantanal, na televisão, o produto foi por uma quebra estética, o Jaime Monjardim veio com a quebrando estéticas, quebrando tabus, né? Imagina, novela das oito, um ambiente rural, quem que vai querer saber disso? Né, havia, né, até que alguém vem e diz que faz, né? E a trilha também é uma trilha que marcou muito a tua carreira, né? Foi, deu uma guinada, eu acho, né? Tô errado?
Olha, foi uma coisa estranha, porque a gente tinha tempo, né? A Manchete não tinha nada a perder. Então, cada segundo na Globo é peça de ouro, né? Nós lá, e aí ficava aqueles roteiros assim, o Tuiuiu vai pousar, o Tuiuiu passou em cima do rio, o Tuiuiu fez três voltinhas, bateu a barriguinha na água, subiu de novo, aí o cara aperta um cigarrinho e fala, ô, Kim, Você viu o tuiuiu, tuiuiu, não bateu não. Quer dizer, havia tempo, a música comia. Então as pessoas tiveram tempo para desabotoar o cinto, para antes de dormir curtir aquela coisa que eles não tinham na grande cidade, que é o quê? Que é o toque da natureza. Uma música calma, porque lá do outro lado, pam, pam, aquela coisa da Globo Férica, pam, pam, para, pam, pam, para, para, pam, né, tudo muito, não é, é culpa mesmo, né, da
injeção de adrenalina.
E de repente, vem uns caras que ninguém conhece, fazendo uma trilha lenta, umas imagens completamente bucólicas. Eu tive a sorte de participar desse trabalho, né? Porque daí para frente a gente criou uma espécie de uma grife, né?
Então, é por isso que eu estava te perguntando, porque você mesmo se tornou, apesar do trabalho nas bandas, né? Você participou de bandas e montou um trabalho assim, misturando a música sinfônica com o rock progressivo, digamos assim.
Sagrado Coração da Terra.
Então, assim, mas você
sempre... Na verdade, o Sagrado me levou à televisão, porque o Sagrado Coração da Terra...
Ah, então tá.
E começou por novela, isso que eu nunca conto pra ninguém. Pegaram uma música do Sagrado Coração da Terra e botaram numa novela, que não sei se você lembra, chamava Que Rei Sou Eu. Virou o tema do Edson Celulari, que era o tema do herói. Isso foi uma coisa à toa, apenas uma música, mas essa música criou um reboliço, que ela era meio épica, e aí eu fui fazer um especial na Manchete. Fiz um especial com o Sagrado Coração da Terra, lá me chamaram para fazer, o que é bom para Globo, a Manchete adora. Aí fiz lá, e quem assistiu o especial foi um jovem diretor artístico da Manchete, que foi o Jaime. E aí falou, não, esse é o cara que vai fazer minhas músicas, e me convidou e eu adorei. E então, de certa forma, foi o Sagrado Coração da Terra.
Que te levou para a trilha.
Que me levou para a TV, por incrível que pareça, mesmo com aquele rock clássico, com aqueles papos ecológicos, que aliás, né, de preservação do planeta... Que não mudou nada.
Claro.
30 anos depois está todo mundo falando a mesma coisa. É. Né, vamos... Tânia Cerqueira? Todo mundo plantando plantinha para reconstruir as nascentes e não deixar o planeta acabar. O mesmo papo Sagrado Coração da Terra de 30 anos.
Vamos ouvir outra? Que você vai chamar que,
uai,
que tem esse peso da ecologia?
Da ecologia, nós vamos, de repente, lembrar a Sinfonia de Pantanal. Uma instrumental, lembrando trilha sonora e lembrando a beleza de Pantanal e a ideia do Sagrado Coração da Terra.
Você está com Escala Brasileira.